inquéritos dos grupos parlamentares. Portanto, sublinhar porque é que é um milestone urgente do PRR. Porque é que nas negociações com a Comissão Europeia esta matéria assumiu tanta relevância? Se olharmos para o debate sobre a competitividade do conjunto da União Europeia, vemos que existe uma grande atenção ao desenvolvimento do mercado de capitais no conjunto da União Europeia, por comparação com aquilo que se faz noutros blocos económicos regionais, sendo esta apresentada como uma das zonas de déficit de competitividade da economia europeia. Nós temos um setor da gestão de ativos em Portugal que tem crescido, mas tem potencial para crescer mais. Nós estamos, de certa forma, num estado de subaproveitamento das capacidades que temos nesta matéria e, digamos, que do conjunto de profissionais altamente qualificados que já operam, digamos, que neste setor de atividade. Para nós é muito importante que estes processos façam com total transparência. Eu devo sublinhar que a CMVM, que submeteu a proposta ao Governo em maio deste ano, fez uma ampla consulta pública, publicou todos os contributos recebidos, aqueles que acolheu, aqueles que não acolheu. Devo dizer que nós respeitamos em boa parte, não integralmente, o conjunto de propostas que provêm da CMVM e no decurso do próprio processo legislativo nós faremos a consulta aos stakeholders. Nós, portanto, queremos que este diploma seja o mais consensual possível. Devo dizer também que, indo ao encontro daquilo que foram as palavras do deputado Carlos Pereira, que importa sublinhar o sentido reformista do Governo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. 2021, aprovação da revisão do Código dos Valores Mobiliários. 2021, aprovação do regime das empresas de investimento. 2022, aprovação do regime de obrigações cobertas. 2022, aprovação do Banking Package com um conjunto de opções tomadas aqui na Câmara de grande modernidade. E agora, aprovação do regime de gestão de ativos. Chama-se a isto ímpeto reformista, capacidade de execução, dar as condições às empresas para obter formas alternativas de financiamento e estamos muito orgulhosos deste ímpeto reformista.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Assim terminamos o ponto 1 da ordem do dia. Passamos à apreciação do ponto 2, é a apreciação parlamentar número 2, requerida pelo PSD, do Decreto-Lei número 50-A de 2022, de 25 de julho, que estabelece o regime remuneratório de trabalho suplementar realizado por médicos em serviços de urgência. A mesa, entretanto, recebeu propostas de alteração apresentadas ao Decreto-Lei apresentadas pelo Bloco de Esquerda, que baixarão à 5ª Comissão, e para a apresentação da apreciação parlamentar. Tem a palavra pelo PSD o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Sobre o Decreto-Lei número 50-A/2022, a primeira palavra é inaplicável. Pela simples razão de que, por um lado, esse diploma duplica os custos com o trabalho suplementar e a aquisição de serviços médicos no SNS, mas, por outro, impõem que esses custos não podem exceder em cada serviço ou estabelecimento de saúde do SNS os montantes pagos no último semestre de 2019, corrigidos dos encargos decorrentes das atualizações salariais anuais. E é verdade, mantendo o total da despesa como o plafond de há 3 anos, se o número de horas prestadas no segundo semestre de 2022 for, pelo menos, semelhante ao 2019, facilmente se percebe que não será possível aumentar o valor hora. De notar que os valores pagos a médicos em prestação de serviços estão alinhados, em muitas instituições, com o valor da hora suplementar pago a médicos especialistas, e que corresponde a cerca de metade do que este diploma define. Nesse sentido, para a maioria das instituições, este decreto-lei, se aplicado, iria aumentar de forma justa, mas significativa, os custos desta dimensão, o que o próprio diploma em si proíbe. Isto é, a expectativa de que foi gerada aos médicos como grande instrumento para permitir evitar problemas no serviço de urgência, será genericamente impossível de implementar. Não se percebe, não é desta forma que se aumenta a autonomia dos hospitais, nem se confere aos órgãos de gestão instrumentos adequados para valorizar o trabalho médico. Por isso, o diploma da valorização das horas extra é inaplicável. Quem escreveu o que acabo de citar não fui eu. Nem foi nenhum oposicionista sectário ou antipatriota do Partido Socialista. Quem escreveu foi o professor Dr. Fernando Araújo, o presciente e tão desejado diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, a 27 de julho de 2022. Senhoras e senhores deputados, o diploma em apreciação duplicou a remuneração do trabalho suplementar no SNS que o Orçamento de Estado do Partido Socialista aprovara apenas um mês antes, que diz bem da incompetência, do desespero, da falta de sentido de responsabilidade do Partido Socialista na atividade governativa. Um governo que aprovou um decreto de lei a alterar radicalmente o valor hora do trabalho suplementar médico, apenas como balão de oxigênio para tentar, numa esperança vá, salvar a uma ministra que já estava em letargia política e que abandonou o governo um mês depois. Um governo que, para variar, deu uma falsa solução a um problema grave e sério, que é o da falta de atratividade que o SNS tem para os médicos, descredibilizando ainda mais a atual política de saúde. Um governo que não tem a capacidade de fazer reformas, alterações estruturais e que, perante os problemas, insiste no devaneio de esturrinhar dinheiro nesses mesmos problemas, sabendo que os vai perpetuar. A responsabilidade é tal que, decorridos mais de 4 meses, desde a entrada em vigor do referido diploma, que à luz do novo CEO é inaplicável, e a menos de 2 meses do fim da sua vigência, o país não sabe, nem conhece, que consequências teve a aplicação deste decreto. Os portugueses desconhecem quais os ganhos em saúde e os acréscimos reais na atividade do Serviço Nacional de Saúde que o mesmo possa ter trazido, assim como desconhecem os hipotéticos encargos do mesmo sobre o erário público. E estas são informações que não só os portugueses têm direito a conhecer, como um governo que se diz de contas certas tem a obrigação de prestar. Por isso, o PSD, que tem em matéria de valorização salarial para profissionais de saúde uma visão diferente destas medidas avulsas e deslaçadas, propõe que ao menos conheçam os resultados alcançados com a execução do decreto de lei em apreciação, que se meçam os resultados e os ganhos em saúde da implementação deste decreto de lei. Se o Partido Socialista negar o direito de acesso a esta informação, não mostra apenas que, ao contrário do que o Primeiro-Ministro alardeia, não é um partido de contas certas, como também mostra e revela uma total desconsideração pelos utentes, pelo Serviço Nacional de Saúde, e um arrogante desprezo pelos contribuintes. O PSD propõe assim que, até ao final do primeiro semestre de 2023, o Governo promova a realização de um relatório que avalie, de facto, a execução do Decreto-Lei número 50-A-2022, que permita dilucidar o seu impacto na produção e na atividade assistencial, e bem como os seus efeitos em termos financeiros, designadamente ao nível de custos, com o trabalho suplementar na aquisição dos serviços médicos. Realizado o relatório, deve o mesmo ser submetido depois à divulgação pública, a bem da transparência das contas do Estado e do respeito pelo erário público e, acima de tudo, pelos cidadãos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, deixem-me começar por complementar esta intervenção do PSD com alguns números que ajudam a contextualizar melhor aquilo que é a realidade do Serviço Nacional de Saúde em termos de profissionais. Certamente, por omissão, por esquecimento, não foram referidos que nós temos hoje mais de 150 mil profissionais no SNS. É um crescimento de 15 mil pessoas em relação ao período pré-pandemia e é um crescimento de 30 mil profissionais face a 2015, que foi quando começou este ciclo governativo. Também certamente por esquecimento, não foi referido que nós também temos hoje mais de 31 mil profissionais médicos neste mesmo Serviço Nacional de Saúde face a esse período de 2015. E, portanto, acho que este contexto também é importante que seja dito. Segunda nota, que tem a ver com o diploma que aqui nos traz. Mais uma vez, por esquecimento, certamente, não foi referido aquilo que é o âmbito deste diploma. E este diploma tem dois objetivos muito concretos. É um diploma transitório que, por um lado, permite aos hospitais do SNS contratar diretamente profissionais para os seus quadros, no âmbito do seu reforço de autonomia. Essa parte não senti que tivesse sido muito referida na intervenção inicial, e permite uma segunda coisa, que é pagar de forma majorada aos profissionais dos quadros dos hospitais quando realizam trabalho suplementar nos serviços de urgência. O diploma tem 4 meses de vigência, ele está em pleno período de vigência, como digo, ele terminará de acordo com a forma que está estipulada a 31 de janeiro, e neste momento nós estamos a acompanhar esse diploma. E alguma informação posso dar-lhe, Sr. Deputado. O primeiro é, este diploma permitiu contratar 274 médicos para o SNS, de forma direta, de forma autónoma, por parte dos hospitais, indo ao encontro daquilo que é o reforço da autonomia que ele visava alcançar. Depois também dizer-lhe que, do ponto de vista daquilo que é a majoração do pagamento aos profissionais, ela também está a ser efetuada, permitindo valorizar o trabalho dos profissionais do quadro dos hospitais e permitindo também que essa atividade seja efetivamente realizada. Referiu a questão dos custos. Como disse, o diploma tem 4 meses de vigência e nós estamos a acompanhá-lo, estamos a avaliá-lo. No momento próprio, tomaremos decisões sobre a sua continuidade, sim ou não, a acontecer em que termos, mas há um facto que nós temos e que sabemos, é que estamos a acompanhar os hospitais estão a fazer uma gestão muito cuidadosa dos efeitos deste diploma e ele está devidamente a ser monitorizado e acompanhado. Não queria terminar sem dar uma nota final, de que aqui também penso que não foi referida. É que, sim, este diploma é um regime transitório. Este diploma é um regime que visa atacar uma questão muito concreta e que terá de ter soluções estruturais. Essas soluções estruturais estão também já em curso, estão a ser negociadas com os sindicatos médicos. E é com os sindicatos médicos que nós estamos a procurar encontrar soluções para a organização do trabalho no serviço de urgência, para a organização daquilo que é o trabalho médico no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, este diploma, sendo transitório, tendo uma vigência definida e previamente estabelecida, é algo que terá a sua vigência enquanto não tivermos uma resposta estrutural que está a ser construída, que está a ser negociada e que será o resultado do que conseguirmos obter no âmbito da organização do trabalho médico do Serviço Nacional de Saúde, regulamentando matérias como a organização específica de horários, a organização específica dos tempos de trabalho, a dedicação plena e outras que estruturalmente nos permitirão ter uma melhoria cada vez maior naquilo que é o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que é esse o objetivo que nós temos no nosso programa de governo e é esse o objetivo que vamos continuar a perseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Este decreto-lei que o PSD nos traz hoje para apreciar é mais uma demonstração daquilo que o Governo já nos habituou. Dá com uma mão, mas retira com as duas. É um facto que o trabalho suplementar tem de ser devidamente remunerado e era este o objetivo deste diploma. No entanto, existem várias questões que têm de ser respondidas. Este regime é só para os médicos que façam trabalho suplementar nos serviços de urgência e os outros profissionais de saúde que também são essenciais para assegurar as escalas. Foram esquecidos. No artigo 2º, dá-se autonomia aos conselhos de administração para a contratação sem termo de médicos especialistas. Quantos foram contratados? No artigo 3º, importa saber qual o custo, até agora, deste aumento dos valores pagos aos médicos e se existiram mais horas de trabalho efetuadas nas urgências ou se estamos apenas a pagar mais pelo mesmo número de horas. E sim, porque importa saber quantos serviços de urgência deixaram de encerrar por terem conseguido mais médicos para assegurar as escalas ao abrigo deste decreto-lei. É que, pelo que se tem visto, os problemas nas urgências mantêm-se e não só continuamos a ter urgências encerradas, como também temos assistido a demissões sucessivas. Sob o artigo 5º, o Governo tem de responder qual a diminuição efetiva que se verificou na aquisição de serviços médicos, ou seja, com prestadores de serviço, e qual a poupança gerada com esta diminuição. A ACSS tem esses dados, portanto o Governo tem de ter esta resposta. Depois, o artigo 6º condiciona os custos com este trabalho suplementar a valores de 2019 e não tem sequer em conta o atual contexto de inflação. Ora, é aqui e no artigo 7º que o Governo retira com as duas mãos o que tinha dado com uma. Sim, porque o período de vigência deste decreto-lei é até 31 de janeiro de 2023. E por isso temos de saber se o Governo vai mesmo acabar com este regime nesta data. E se vai.